Amém, Jesus, amém, Senhor, Deus. Poderia ser muito melhor. É quando nós começamos a louvar a Deus, aí nós tivemos que parar. Amém? Nós tivemos que parar, mas com certeza você está com o espírito de louvor. Você, com certeza, você está, né, com o espírito de adoração. Você entende. Eu tenho certeza que você agora entende por que você está aqui. Amém? Sabe por que você está aqui? Porque ele importa com você. Por que o senhor me trouxe aqui? O senhor podia ter me deixado lá em posse. Não era assim. O senhor podia ter me deixado lá em posse. O senhor podia ter me deixado em tantos lugares agora. E por que o senhor me trouxe aqui? Por que o senhor me trouxe aqui? Por que que Deus tirou o povo lá do Egito? É porque Deus importava com o povo. E levou aquele povo, cuidou daquele povo, porque Deus importava com ele. Deus importa com você. Amém? Deus importa com você. Tu te importas comigo também. Amém, gente? Você acha que Deus importa com você ou ele é obrigado a te... Será que ele é obrigado a nos ouvir? Será que ele é obrigado a cuidar da gente? Será que Deus é obrigado a nos livrar do mal, do diabo, dos espíritos malignos, dos momentos de tribulação? Será que Deus é obrigado a nos livrar? Não, não é. É única e exclusivamente porque ele se importa com você. Ele tem dó, ele tem pena, ele tem misericórdia. É isso. Mas obrigado eu tenho certeza que não é. Obrigado eu tenho certeza que não é. Amém? Porque não foi por culpa dele que nós, vamos dizer assim, nos enfiamos, né, nessa situação que nós estamos vivendo. Né, foi uma escolha nossa, uma escolha nossa. Amém. Deus abençoe. Está todo mundo feliz com a carreira, não está? Amém? Amém.
Amém. Amém. Amém. Vamos a... Desculpa. A garganta aqui. Trocando de garganta. No Apocalipse, capítulo 3. No Apocalipse, capítulo 3, no Apocalipse, capítulo 3, versículo 5, diz assim, então, todo mundo, no Apocalipse, capítulo 3, versículo 5, diz assim, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. No versículo 12, diz assim, vamos acompanhar? No versículo 12, a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. No versículo 21, diz assim, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Três vezes, falando o quê? Três vezes falando sobre aos que venceram, ou aos que irão vencer, ou aqueles que hoje, no nosso caso, nós estamos aqui lutando. Nós estamos aqui lutando. Para quê? Porque nós também queremos fazer parte desse povo. No versículo 5, ele fala assim, ó, ao que vencer será vestido de vestes brancas. Você vai vendo os detalhes. Os detalhes que eu estou passando para você aqui, ó, você veio, e Deus se importou com você, e Deus, com certeza, me deu essas palavras para me falar para vocês. Amém? Vocês não tiveram nenhuma preocupação em relação a essas palavras, ou tiveram? Não. É como uma comida que foi feita e você chegou só para comer. Sentou na mesa, agora você está na mesa e vai só comer. Esse é o pão de Deus, é o pão que está sendo oferecido para nós. Se nós comermos esse pão, nós iremos vencer. Se nós não comermos, nós não venceremos. Se você, vamos repetir, você vai tirar daqui algumas coisas importantes. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas. O que, que é isso? Hã? A veste branca. Todos que estarão no céu estarão vestidos de branco. Todos. Todos que herdarão o reino de Deus estarão vestidos de branco. Ou seja, serão justos. Justos. Você concorda que você precisa muito da ajuda de Deus para ser justo? Você concorda que nós temos muitos tropeços, obstáculos nessa vida? e que cada dia agrava mais, cada dia se agrava mais, cada dia vai ficando mais difícil. Vestir de branco nos dias de hoje não é fácil. Ou seja, ser justo nos dias de hoje não é fácil, não. Já foi mais fácil, hoje muito difícil. Muito difícil mesmo. E para ser vestido de branco, o que eu preciso? Vencer. E para mim vencer, eu preciso da ajuda de Deus. Sem mim, diz o Senhor, que a gente não consegue. Bom, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Quer dizer, nosso nome está lá. Mas se eu não vencer, meu nome será arriscado. Mas ao que vencer, não, Deus não vai permitir que o meu nome seja arriscado se eu vencer. Confessarei o seu nome diante de meu Pai. Quer dizer, é como se ele dissesse assim, ó, esse aqui pode deixar entrar. Esse aqui é o Fabrício. Esse aqui é o Cheque. Pode deixar entrar. Esse aqui é o Rodrigo. No 5, aí nós vamos agora para o 12. No versículo 12, ao que vencer eu farei coluna no templo. Ao que vencer eu farei coluna no templo. Esse templo aí é a igreja. E ao que vencer, ele vai fazer parte como uma coluna faz parte da construção, você vai fazer parte da construção. E dele de quem? Do templo, ou seja, da igreja, do povo. É muito fácil deixar de ser igreja. É muito difícil eu me manter. É difícil eu me manter como igreja, como povo de Deus. É difícil eu me manter. Nos dias de hoje é difícil. Porque a veste branca com a qual nós estamos vestidos, ela surge com facilidade. Hoje, o trabalho, o corre-corre, o dia-a-dia, as coisas, né, são coisas assim, imprevisíveis que acontecem e que vêm bombardeando a nossa mente, a nossa cabeça. E nos leva a cometer injustiça. E nos leva a pecar. Aí essa injustiça suja a nossa roupa. Deus vem, lava. Deus vem, limpa. Só Deus pode realmente nos ajudar. Ele fala, e a quem vencer farei coluna no meu templo, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, falando aqui da igreja, que desce do céu, do meu Deus e também o meu novo nome. Então, detalhes aqui que nós não vamos falar agora, porque iria demorar. Vamos no 21. Novamente, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Então, nós todos, os que vencermos, pelo menos isso é a promessa de Deus, pelo menos isso é a nossa fé, é o reino de Deus, é a vida depois, né, a vida, esse, no mundo vindouro. Tem um mundo aí na frente, tem uma vida aí na frente, esperando por nós. Essa é a nossa fé. E a gente acredita nisso. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo nesse reino. Assim como eu venci, assim como eu venci. Aí eu poderia perguntar para ele: Senhor, o Senhor venceu? Venceu? Venci. O que eu preciso fazer? Porque o Senhor venceu? Ensina para mim como eu devo vencer. Como é que o Senhor fez para vencer? João 16:33. Em João 16:33. Versículo 32. Ele disse assim: esse que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso, 33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Então ele começa dizendo: vocês vão ser dispersos, cada um vai estar só, como eu também fiquei só. No entanto, eu não estou só, porque o Pai está comigo. Então, presta atenção, ele disse, né? Vai chegar um momento em que vocês serão dispersos, como acontece hoje. Termina a reunião, talvez nós pudéssemos ficar aqui juntos, nós pudéssemos ficar aqui juntos, não tivesse que sair, né? Nós pudéssemos ficar aqui juntos, não tivéssemos que sair, talvez fosse mais fácil. Mas nós vamos ter que sair. Como ele ficou só. E você também sai e fica só. Mesmo que você esteja na sua casa, sua mulher, sua família, mesmo que você esteja no seu trabalho, mas você está só. Só que você não está só. Porque ele fala assim, outro versículo, em outro lugar, ele fala: não vos deixarei só. Eu sou contigo. Muitas vezes eu começo a me apavorar, eu começo a me preocupar, e Deus vem de alguma forma, me lembra, me faz lembrar: você não está só, eu sou contigo, por onde quer que você ande, eu sou contigo, você não está só. Amém, gente? Então, eu não estou só, você não está só, mas você está só, mas não está só. Mas você concorda que muitas vezes você se sente só? Você concorda que muitas vezes você não tem o marido do seu lado, você não tem a mulher do seu lado, você não tem um filho do seu lado. Muitas, muitas vezes, a gente se sente só. E, às vezes, é até melhor a gente ter essa consciência, porque Jesus disse, a sua vida é assim, você está só. Só não está, só porque eu estou com você. Eu. Amém? Então, não se iluda, não se iluda. Você só não está só porque eu estou contigo. Amém? Tem um versículo interessante que fala assim, se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor, como é que é? Como é que é o resto? Como é que é, Lu? Se o meu pai e minha mãe me abandonar, me deixar, é assim, o mundo é assim. No mundo nós estamos só. No mundo nós somos só. Quando você se ilude e acha que alguém, você pode contar com alguém, é um perigo, é um perigo. Quando você pensa que pode contar com alguém, é perigoso. Você segura ali, de repente. Amém? O ideal é que seja assim como Jesus falou. Eu estou só. E só não estou só porque Deus é comigo. Eu sou contigo. É isso que nos mantém de pé. Amém? Então, como que Jesus fez para vencer? Como que Jesus fez para vencer? Hã? Mais alto. Mais alto. Então pega o microfone aí, Renato. Dá pro Lucas.
Ficou ele Deus.
Amém. E se eu tivesse arrumado um secretário? Se eu tivesse arrumado uma pessoa para poder ficar com ele? Não teria vencido. Não teria vencido o mundo, Alves. Ele não teria vencido o mundo. E nós... Quanto mais nós ficarmos querendo apoiar em alguém, mais difícil fica. Você folga porque se arrumou alguém para você escorar. Você folga porque você acha que agora você está mais tranquilo porque tem alguém para te ajudar. É um perigo. É um perigo. Então, por que que Jesus venceu? Que responde todo mundo ao mesmo tempo, a gente não entende nada. Uma pessoa só. Por que Jesus venceu? Microfone. Rebeca, responde para nós, Rebeca. Não? Não. Rebeca. Uai, por que não? Falou rápido, ela falou rápido. Não. Por que Jesus venceu, filha?
Porque era só ele e Deus.
Mais alto.
Porque era só ele e Deus.
E você, quer vencer?
Sim.
Mas você concorda que você morre de medo de ficar sozinha? Você concorda que você está sempre querendo apoiar em alguém? Às vezes na igreja, às vezes na família, às vezes no amigo. Às vezes você não se conforma em ser só. E a melhor coisa seria isso, aprender. Aprender a ser. Mas você não vai estar só. Você vai estar com Deus. A hora, Renata, que Deus vem, é a hora que você está só. Então ele fala assim, ó, quem não deixar pai, mãe, quem não deixar por minha causa, entendeu? Então, quando você Tem essa fé, essa coragem. Diz, Senhor, agora eu estou só. Aí ele vai dizer para você, então agora, agora deu certo. Que agora é você e eu. É só você e eu. Não tem uma música assim? Se o meu... Como é que é? Se o meu corpo inclina para o mal, né? Que aí ficou bom. Quando foi que ficou bom? Quando ficou só você e eu. Amém? Senhor, eu não tenho onde ir. Senhor, eu não tenho outro Deus. Senhor, eu não tenho ninguém para me socorrer. Senhor, eu não tenho. Só o Senhor é a minha salvação. Jesus, pronto. Ficou aí o jeito certo. Amém? Mas você concorda que enquanto tiver alguma coisinha para você segurar, amém? Algum amuleto, qualquer coisa para você segurar, você fica dependendo, fica preso àquela coisa. Amém. 1 João. Hã? Salmo. O Omir está apontando aqui um salmo. 27? O que tem, meu amigo? Salmo 27? 7 não. Leia. Salmo 27, o quê? 10. É porque eu não estou ouvindo. 27, 10. Né? Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, aí ficou bom. Porque o Senhor me recolherá. Meu pai e minha mãe, você pode incluir também, quando o seu funcionário, quando o seu patrão, quando o seu, entendeu? Quando o seu amigo, quando sua amiga, quando você realmente se sentir desprezado, abandonado, é a hora, melhor hora, é a hora que Deus se recolhe. Amém. 1 João. Capítulo 5, 1 João, capítulo 5. Nós estamos querendo a palavra? A palavra de hoje está em que sentido? Em que direção está a palavra, Suzane? Em que direção está a palavra, Rodrigo? Em que direção está a palavra, Lucilda? Meriel, em que direção está a palavra? Hã? Só você e eu. Em que direção está a palavra? A Milson, minha esposa, tá vendo? Tinha que ser. Vai, dá o microfone lá para a minha palavra. Ué, então, aqui, ó. O que ela falou? Ao quê? Venceu, ué. Nós pegamos 3 versículos lá do Apocalipse. Ao que vencer, tal, tal, tal. Ao que vencer, tal. Aí nós falamos, Jesus venceu. Aí nós perguntamos para ele, como que o Senhor venceu? Aí que ele falou para nós, para ficar só, tal, etc, entendeu? Não ficar preso a nada, ficar livre. Livre. Porque a partir do momento em que você é livre, você escolhe. Porque se nós não formos livres, totalmente livres, Cristo nos libertou da escravidão do pecado. E a partir do momento que eu sou livre, eu tenho o direito de escolher. Amém? Eu decidi, Jesus, te eleger como meu Senhor. Eu te escolhi e seja feita a tua vontade, ponto e tal. É para o Senhor o meu louvor. O meu louvor. 1 João, capítulo 5. Versículo 4. Só a segunda parte do versículo 4. Diz assim, vamos ler o versículo todo. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Todo aquele que é nascido de Deus. O que significa isso? Nascido de Deus. Quando que uma pessoa é nascida de Deus? É quando você ouviu uma palavra, creu aquela palavra. Talvez você tivesse 10 anos, 15 anos, 12 anos, 40, 50, não interessa. Quando você ouviu uma palavra, creu, aquela palavra é uma semente, a semente é a palavra de Deus. Aquela semente, ela é a semente do Verbo, é a semente de Deus. Aquela semente, a palavra, é a semente. Vocês estão entendendo? Quando você creu, então você começou a ser gerado, começou a ser formado. Um novo homem, uma nova pessoa, uma nova criatura. Então, tem o velho homem, que é o que nasceu da mãe, o filho da mãe. É o velho homem, né? É os filhos de Eva. Depois tem os filhos de Deus, os filhos de Jesus Cristo, que é o novo homem. Os filhos de Deus, ele nasceu quando? Quando uma palavra caiu no meu coração. O dia que essa palavra caiu ali, e aquela semente pegou, começou então a ser formado dentro de mim, gerado, ou seja, regenerado. O Rossini foi regenerado, foi gerado novamente. Agora com a nova natureza, agora com a nova maneira de ver, de pensar, o novo homem, esse é o novo homem. Esse novo homem, que é chamado, mais alto, filho de Deus. Então, o filho de Deus é 5:4. Que todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Aí, eu comecei, então, a vencer o mundo. Eu comecei a vencer o mundo. De que jeito? Do jeito que Jesus venceu. Que um valente para mim vencer. Tinha um valente para mim vencer. Tinha um inferno para mim vencer. Tinha uma barreira enorme para mim vencer. Eu vou dizer, Senhor, como é que eu vou vencer o diabo, os demônios, os espíritos malignos? Como é que eu vou vencer? Né? E ali, né, o dia que eu conversei lá com o caboclo, que ele falou, olha, você está passando os problemas lá, tal, etc. Você sabe o que, é que você tem que fazer. O que ele diz, eu posso te ajudar. Eu poderia ter ficado com ele. Mas eu resolvi ficar com Deus. Eu resolvi ficar com aquela palavra que tinha caído no meu coração. Eu não tinha ideia do que eu ia enfrentar pela frente. Eu não tinha ideia do que eu ia passar. Mas eu tinha uma fé. Deus é maior do que esse inimigo. Deus é mais poderoso do que esse inimigo. Deus vai me ajudar. Deus não vai me deixar. Porque se Deus me deixasse só, ele ia acabar comigo. Essa é a fé. Então aí vem mais embaixo dizendo assim, ó, versículo 5, 4, na segunda parte do versículo, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Então você creu no seu batismo, creu que você se tornou um filho de Deus. João capítulo 1, né, versículo 12, fala, Deus nos deu poder para nós nos tornarmos filhos de Deus. Então, Deus me deu essa fé de, não, agora eu tenho certeza, eu sou um filho de Deus. Eu tenho certeza que eu sou um filho de Deus. Né? Mas vocês concordam que muitas vezes a gente tem medo, muitas vezes a gente fica apavorado, muitas vezes a gente tem, às vezes, até dúvida. E Deus vai, aos poucos, mostrando para você que você realmente é um filho de Deus e que você realmente não está só. Amém? Essa é a fé que vence o mundo. Essa é a fé que vence o mundo. Crê que você é capaz de vencer o mundo. Por que que você pode vencer o mundo? Por quê? Porque o que está em você é maior. O que está em você é maior. Então, lá naquele momento, eu precisei crer que aquele que estava comigo era maior do que aquele que estava querendo me destruir. Não é uma religião, é uma fé. Não é uma coisa superficial, não. É um negócio concreto. É uma fé. Amém? Muitas e muitas dificuldades você vai. Por que que você não é consumido, não é destruído? Porque você acredita naquele que está ao seu lado ali, que é aquele que está com você, que vai te guardar, que vai te proteger, que vai te defender. Aí vem, você vence a primeira etapa, te dá mais força para poder chegar na segunda. Quando você às vezes se esbarra em coisas difíceis demais, aí você pensa, só Deus, e não vence, aí você vai para a segunda, vai para a terceira, e cada vez mais forte você vai ficando. Cada vez mais forte você vai ficando. Amém? Você passa na prova do primeiro ano, fica em condições de passar, de entrar no segundo, no terceiro, no quarto. Então, os filhos de Deus, os filhos de Deus serão provados como se prova o ouro e a prata. Qual é essas provas? Quais são essas provas? Para provar para você que Deus é com você. Só isso. Provar para você que você não está. Deu para entender? É isso. Porque o filho de Deus, ele é nascido de Deus, ele não está só. Deus faz parte dele. Por isso que está escrito assim, quem não tem o Espírito de Deus não é de Deus. Amém? Agora, o que mais que nós vamos ver? O que que Deus está falando para nós? O que que Deus está falando? Ao? Deve ser. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 mostra uma série de situações. Presta atenção. Eu tenho mania de ficar falando, presta atenção, porque eu penso que você não está prestando atenção, mas está, né? Tá. Mas está prestando atenção, sim. Então eu fico pensando que não está prestando atenção. Eu penso que a pessoa não está querendo entender. Romanos capítulo 12. Aliás, todas as escrituras, principalmente o Novo Testamento, está escrito para quê? Para ajudar você a vencer. Quais são as armas que você deve usar? Amém? Não é fácil vencer, não. Não é fácil vencer, não. Não é? Por mais que você creia que você não está só, por mais que você creia em Deus, por mais que você... Deus prova para você aqui que Ele está com você, prova para você aqui que Ele está com você, chega ali... Você duvida de novo. Você começa a ficar com medo. Você começa a ficar com receio. Você já começa a achar que Deus não existe. Você começa a achar que Deus esqueceu de você. Então, todas as escrituras, elas foram escritas, inspiradas por Deus. E ficou aqui para a gente... Porque nela nós podemos apoiar. Eu não posso apoiar no humilde. Eu não posso apoiar no meu comércio, nas minhas coisas. Mas eu posso, as escrituras, Deus deixou aqui realmente aquilo que vai te ajudar. Amém? É o pão escrito no forno, né? Aqui tem assim. Não é Hebreus, não. O que eu quero é... É Romanos, eu estava aqui em empresa. Romanos 12, por enquanto. Depois nós podemos vir aqui em Hebreus. Romanos 12, que diz assim. Versículo 1. Romanos 12, versículo 1. Lê. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Então, Paulo, ele pedindo encarecidamente, como nós falamos ontem na vigília, você viu como ele empenhava em fazer com que os coríntios ouvissem ele. Então, ele está dizendo aqui, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que... Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha, Deus não é espírito? Nós não estamos falando aqui que nós queremos Deus conosco. Ele está falando aqui, ó, ofereça o seu corpo. Apresente a Deus o seu corpo. Senhor, o Senhor não vai me deixar só. Onde é que eu quero que o Senhor esteja? Você quer que ele fique do lado de fora? Não é mais perigoso você perdê-lo? Não é? Não é melhor você dizer, Senhor, entra, entra. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para morar. Né? Faz em mim morada permanente, fica, Senhor. Então, entra, Senhor, na minha vida, entra na minha vida. Então Paulo fala, rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que deixa Deus habitar em você. Esse é o melhor culto, é a melhor maneira de se cultuar a Deus. É pedindo a Deus para fazer morada, habitar em você. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando eu dependo de Deus, quando eu preciso de Deus, eu estou sempre pedindo opinião, eu estou sempre conversando com Deus. É muito normal, às vezes, a gente aceitar, se conformar com o mundo, esquecer de Deus. São duas coisas, assim, bem sutis. Quando você ganha uma, você perde a outra. Quando eu me conformo, quando eu começo a me conformar com uma coisa, com o mundo, é porque eu estou perdendo a presença de Deus na minha vida. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um que é dentre vós, que não... Tá. Versículo 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. O que que ele quer dizer com isso? De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se for profecia, se seja segundo a fé, se é ministério, seja ministrar, o que exorte com cuidado, que reparta, o reparte, faça também com liberalidade, o que preside, com muito cuidado, etc. É que eu dependo, o que Deus está querendo dizer aí? Que eu me sinto só, mas eu faço parte da igreja. Eu estou só, porque eu não posso segurar em nada. Mas, espiritualmente, eu faço parte da igreja. Amém? Então, tem alguém dependendo de mim. Espiritualmente, eu não estou só. Porque eu faço parte da árvore da vida. Eu faço parte do corpo de Cristo. Tem alguém dependendo de mim. Ou seja, você pega uma árvore, você pega um galho, aqui ó, aqui, a gente pega aqui um galho, imagina então uma árvore, né? Aí a árvore tem aqueles outros galhos, que vai formando a copa da árvore. Alguém está preso em alguém. De tal maneira que, se ele cai, esse galho aqui, ó, que está preso aqui, esse galho que está preso aqui, nesse galho aqui,
Se ele cair, ele derruba no mínimo dois. É isso que Paulo está querendo dizer aí, olha. Apesar de você estar só, você não é individual, você não é. Você faz parte da igreja. Lembra que ele falou, aquele que vencer, eu vou colocar, tá, ele vai fazer parte do povo de Deus. Então eu não posso, eu não tenho nada a ver com o humilde, eu não tenho nada a ver com o Celinho. Não, tem. Tem sim. A saúde da igreja, depende de quê? Da minha saúde. A saúde do povo de Deus depende da sua saúde. Amém? Depende do seu compromisso com Deus, depende da sua seriedade com Deus. Eu estou só. Né? Eu no mundo eu estou só. Mas espiritualmente, eu estou ligado a Deus. Cristo a cabeça, nós os membros. Os membros, nós somos os membros deste corpo espiritual. Vocês concordam? Que a saúde desse corpo... Agora, se um apodrece, se um se deixa estragar, não complica a vida de muitos? É isso que Deus aí está querendo falar. Foi assim que eu venci. Ele quer dizer para nós assim, eu venci, porque eu procurei entender. Por quê? Ele falou, olha, quem é o tronco? Quem é o tronco? Quem é o tronco? Se eu cair, cai a árvore inteira. Ele botou essa responsabilidade, ele colocou essa responsabilidade nos ombros dele. Ele imaginou, eu sou o primeiro, eu sou a pedra principal, eu sou o tronco. Ele viu isso lá. Eu sou o primeiro. A primeira semente. O primogênito, o primeiro filho de Deus. Se eu cair, eu vou derrubar tudo. Eu não posso, eu preciso vencer. Amém? Agora, nós temos essa fé também? Você precisa ter essa fé também. Qual a sua fé? Deus está falando, olha, você é um membro. Um membro que não pode ficar doente. É um membro que não pode ficar estragado. Amém? Nós não somos individuais. Nós somos um corpo. Somos só em relação ao mundo. No mundo tereis aflições, etc. Tal, mas eu venci o mundo. Eu fiquei só no mundo. Mas no corpo de Cristo, os anjos estavam tudo ali a favor dele. Ele não estava só. Amém? Amém, gente? Então, a fé que vence o mundo, a vitória nossa, depende na medida em que você vai entendendo, você vai assumindo essa fé, essa responsabilidade. Eu não posso fazer determinadas coisas. Eu preciso ajudar uns aos outros, porque está nascendo de mim. Eu imagino, está nascendo de mim. Imagina aqui, por exemplo, eu e vocês. Vocês são... É claro, como nós falamos no começo aqui do louvor, um pouquinho de gente, né? Mas Deus importa conosco também. Deus importa com a gente. Será que eu posso relaxar em relação a vocês? Será que eu posso descuidar-me em relação a vocês? E vocês em relação a mim? Né? É isso. É que cada um saiba possuir o seu vaso. Cada um se ofereça realmente como um sacrifício vivo, santo, agradável. E Deus falou, Deus, então o Senhor vai fazer o seguinte, o Senhor, né, me ponha lá onde o Senhor quer que eu fique, na árvore, e cuida de mim. Amém? Versículo 10. Leia, por favor.
Amai-vos cordialmente uns aos outros.
Por quê? Para quê? Para quê? Será que eu vou vencer o mundo? Será que eu vou conseguir vencer o inimigo? Será que eu vou fazer parte, eu vou ser uma coluna lá no templo de Deus? Será que eu vou ser incluído lá nessa obra gigantesca e o nome, meu nome vai estar lá? Se eu... Hã? O que que ele fala aí? Não é um mandamento de Deus? Por que que eu preciso amar uns aos outros? Por que que nós precisamos amar uns aos outros? Você acha que é possível Deus? Olha, será que é possível Deus edificar essa igreja? Construir esse povo, fazer essa obra que ele quer, se ele não conseguir nos convencer de que nós devemos amar uns aos outros? É o principal, gente. Se nós não fizermos isso, nós não vamos vencer. Nós não vamos vencer se nós formos isolados, isolados. Achar que você não depende, que você não precisa. Não, nós somos só em relação ao mundo. Vamos colocar 50 vezes isso. Nós somos só em relação ao mundo. Mas em relação à obra de Deus. Tem muita gente dependendo de você. Tem muita gente que depende de você. E a sua queda. Amém? O que o diabo quer é isso? Porque se ele consegue derrubar um, você, ele junto com você, ele leva. Amém? Bom, um parênteses para perguntar. Deu para entender? Marcelo, deu para entender, Marcelo? Então vou dar aula para o Marcelo explicar, Marcelo. Parece que é muito complicado, mas não é não, é, Marcelo? Não, não, não.
Oi, não, o que para mim, o que foi mais importante, primeiro é saber que quando a gente acha que está só, isso. A gente não está.
Isso.
Eu acho que isso aí é importante e já conforta muito.
Amém. Então pronto, muito bem. 10-0 para você, vai.
E a segunda coisa é saber que quando a gente... o senhor falou ali, né? A gente tá um acaba estando ligado ao outro e a gente acaba tendo uma responsabilidade maior do que a gente imagina isso. Que tem.
Tem em Pedro lá, Pedro fala assim, que os nossos irmãos espalhados pelo mundo, então você vai encontrar, às vezes tem alguém lá na China, no Japão, não sei aonde, que depende de nós. Foi como nós falamos aqui, vamos repetir, que se Jesus Cristo não fizesse o que ele fez, e o que, que seria de nós? Será que tinha alguém capaz de fazer o que Jesus fez, né? Muito difícil, né? Concorda? Mas você concorda agora, você viu a importância que você tem nesse corpo? A importância que você tem nessa árvore?
Eu confesso que eu nunca tinha parado para... Nunca tinha pensado dessa forma, né?
Amém.
Para mim foi uma coisa importante e nova.
Exatamente. Então, nós precisamos valorizar essa você pensa, eu tenho uma importância enorme. Amém? Claro que Deus não está olhando para nós ou nos ajudando, só para você resolver um problema particular, uma coisa. Não é não, gente. A coisa é muito mais ampla. O negócio é muito mais amplo. Lá nós falamos 3 versículos lá do Apocalipse. Ao que vencer, vai acontecer isso. Ao que vencer, vai acontecer. Tem um mundo, existe um mundo vindouro. E nesse mundo, é para onde a gente está sendo levado. Mas para nós irmos para lá, nós precisamos vencer aqui. Amém? Vencer de que forma? Do jeito que Jesus venceu. Jesus caiu, ele caiu. Apesar de ficar só, apesar de toda rejeição, Jesus caiu? Não caiu. É o que você precisa pensar, é o que a gente precisa pensar. Amém? Amém. Pega aí o Ender. Suzane, dá para a Suzane aqui ver o que é ela.
Eu acho que foi importante, eu achei as duas coisas que o Marcelo falou muito importante, também considerei muito a importância nossa, né? Nós somos mais importantes do que a gente... Eu estava até comentando aqui com a Elma, né? A gente acha que não vale nada, vai ver, né?
É.
Não vale mesmo. Mas a importância que a gente tem, que a gente às vezes esquece dessa importância, né? E o senhor finalizou aqui falando sobre o amor. Como que Deus conseguiria vencer se Ele não amasse tanta gente, né?
É.
Tá aí uma coisa... pequena, mas que não tinha nenhuma chance nossa pra gente. Foi realmente o amor dele, a maior vitória, né? A maior vitória. Todo jeito sem imaginar, ele tinha tudo para não amar a gente. Não teve ninguém que fez...
E esse amor foi que deu a ele a vitória.
Então, pois é.
Foi que deu a ele a vitória.
Né? Até o último minuto ali na cruz. Ele ser crucificado foi uma prova de amor, né? Ele derramar o sangue dele, ele sem pecado, sem ter nenhum defeito. E a gente só fazendo ruindade com ele. Quer dizer, não tem nenhuma explicação. A maior vitória. E não foi o amor?
É.
Agora, como amar? A importância de amar o outro. Porque isso vai nos dar a vitória também.
Pois
mas
é.
Não tem nada mais difícil, não. Eu só estou falando aqui, mas é porque eu não... Eu estou longe de amar desse jeito.
Ele foi colocado para ele, para Deus, foi colocado para Deus o seguinte. Deus perdeu os homens, perdeu a humanidade. Para quem? Para um valente. Deus perdeu a humanidade para esse valente e tal, etc. Nós pertencíamos a ele, a esse valente. Bom, Deus vem. Qual é o preço? O que, eu preciso pagar para me ter de novo isso que eu perdi? Então, imagina-se uma conversa entre ele e a serpente. A serpente venceu, pegou para ele. Ele chega para a serpente, qual é o preço? Para mim ter de novo isso aí que eu perdi. A serpente, a sua vida, a sua vida. Agora, se ele não tivesse muita certeza, muita fé, se ele não tivesse muito amor por nós, eu acho que ele não arriscaria, não. E ele então fez isso. Ele deu a vida por nós, crendo que ele ia ressuscitar. Se ele não ressuscitasse, nós estaríamos perdidos. E ele então, com muito amor, gostava demais daquilo que era dele, com muito amor, com muita fé, ele deu a vida por nós. Qual foi a vitória? Foi ele conseguir pagar o preço. Pronto. Foi ele conseguir pagar o preço. Porque você, quando tem uma coisa para fazer, qual é o preço? Tudo tem preço, não é assim? Qual é o preço? É 100 mil. Você tem os 100 mil para pagar? Qual é o preço? O preço, às vezes, é mudar de uma cidade para outra. O preço, às vezes, é cortar o cabelo. O preço, às vezes, é assim, alguma coisa assim, né? É nunca mais você fazer isso, é nunca mais você fazer aquilo. É o preço. Sempre tem um preço. E Jesus, então, tinha esse preço. Qual foi? Por que ele venceu? Porque ele conseguiu pagar o preço. Amém? E nós? Nós também vamos vencer? Como que nós vamos vencer? Pagando também o preço. Só que ele, qual seria o preço que eu teria que pagar? Dando a minha vida, fisicamente, literalmente. Ele falou, não, essa daí você não, eu quero que você dê a vida espiritualmente. É isso. Porque você tem direito de viver. Mas se Deus entrar aqui, ele deu a vida para Deus. Deus entrou aqui, ele não tem mais o direito. O Ender da mesma coisa, a mesma coisa, ofereceu o corpo dele para Deus. Ele deu a vida dele para Deus. É isso que Deus quer. Porque ele podia pregar ele lá na cruz e meter o cacete nele, né, mano? Mas não, ele falou, não, eu não quero isso. Eu quero você dar a sua vida para mim. Tá. Então eu vou aqui. Então, a partir do momento em que você deu a sua vida para Deus, Deus entrou aqui. Por que você ainda fica reclamando? Você não deu a sua vida para Deus? Esse é o preço que nós temos que pagar. Né? Não é pedir a Deus para ajudar eu viver a vida que eu quero. Não é. Não é assim. A fé que vence o mundo é essa. Jesus deu a vida, você também vai dar sua vida. Mas para você fazer isso, você tem que ter amor. Você tem que amar isso, amar. Você tem que encarar isso. Você tem que acreditar lá na recompensa, você precisa ter essa fé. Amém, gente? Bom, terminou, teria muita coisa ainda para falar, mas nós vamos parar, para não fazer muita confusão. Né? Como é que a gente vence, então? Dando a sua vida para Deus. Oferece a Deus. Mas para dar essa vida para Deus, você precisa amar a Deus. Amar a Deus, amar o que Ele quer, amar o que Ele fala, amar... Para que o Senhor me quer? Não, eu só quero... Eu quero... E deixa que eu vou fazer o que eu quiser. Aí ontem nós cantamos, né? Eu quero ser um vaso novo, quebra a minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Amém? Amém. Muito bem, Marcelo, muito bom. Deus abençoe. Está aqui o microfone aqui, ó. Microfone aqui. A Wendel tem um aí também. Vai lá, Wendel. Escolhe lá atrás alguém para poder dar umas considerações. Depois em casa vocês vão ler, tarefa para casa. Vocês vão ler o capítulo 12 de Romanos, do 9 ao 21. É quando ele fala aqui, ó, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, né, comunicai com os santos nas suas necessidades, abençoai os que vos perseguem, alegrai-vos com os que se alegrem, sede unânimes entre vós, a ninguém torneis mal por mal, se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Será que eu sou capaz de fazer isso? Deus em mim faz. É difícil, mas Deus em mim faz. Então eu vou dizer, Senhor, faz em mim a tua vontade. É o Senhor que vai fazer. Eu me dou a Ele e Ele faz a vontade dEle. E me salva. Eu me entrego a Ele, Ele faz a vontade dEle e me salva. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança. Quer dizer, não faz, deixa Deus julgar sua causa. Se o teu inimigo estiver fome, dá-lhe de comer. Aí você pensa, eu mesmo não posso fazer isso. Eu mesmo não dou conta. Aquele que está em mim, faz. Amém? Essa é a fé que vence o mundo. Cristo em nós. Não sou eu que vivo. Cristo que vive em mim. Por isso é que eu vivo. Por isso é que eu penso. Amém? Certo, Silda? Quem está lá em Wendel? Quem está falando lá atrás, Wendel? Deu para entender, Rudá? Deu? Quer falar? Não? Rodrigo? Sandra? Deu para entender, Sandra? Quem quer falar aí? A Nayane ali, o Nayane está levantando a mão lá e o Ana, não? Amém. A esposa do Carla, como é que ela chama? Sandra. Tem gente que não gosta de falar, tem pessoas, né, que não gostam de falar, mas a Sandra, ela fala. Vai lá, Sandra, fala.
Amém, irmão. Que assim, ficou para mim, né? Dentre várias coisas que o senhor explicou, que eu concordo que, estando no mundo, é muito difícil ficar sozinho. Uhum. Eu mesma já reclamei muitas vezes, em algumas situações, que eu me senti sozinha.
Uhum.
Mas, olhando pelo que o senhor falou, realmente é o momento que Deus aproveita para trabalhar com a gente e mostrar para a gente que a gente não está só.
Amém.
Então, eu achei isso muito importante, reforçar isso.
Amém. Bom demais. Se você levar isso, você já está levando muito. Amém? Eu, Nayane. Eu vim aqui para dar força para você.
Amém. Achei interessante essa parte mesmo de quando a gente pensa que a gente realmente está só, né?
É.
E realmente, igual no meu serviço, todo lugar que a gente vai, a gente é diferente, tem que comportar diferente e a gente se sente só, né? Mas Deus mostra com as situações que acontecem que Ele está com a gente. Isso. E a gente não está só.
Então, por que que você foi capaz de suportar?
Porque Ele estava comigo.
É. Por que que você foi capaz de amar?
Porque Ele estava comigo.
Perdoar?
Porque Ele estava comigo.
É isso. Né? Então, a sua vida, de quem que é?
É dEle.
Não é sua. Muito menos do Felipe. Você fala pro Felipe, ó. Entendeu? Você só tem aqui uma etapa assim mesmo, muito pequena, não é não?
Sou livre.
É. A sua vida pertence a Deus.
Sim.
Mas é por isso que você consegue fazer as coisas. Porque não é você, é Ele.
E né? Deus honra a gente, né? Em todas as situações que a gente passa, Deus honra. A gente vê que realmente Ele estava conosco.
Amém.
E Ele nos honrou.
Um outro detalhe importante, você se lembra, a questão do... Nós somos um... Espiritualmente, nós somos ligados com os outros. Né? Valeu. Debinha. Faz tempo que você não fala nada, Debinha.
Eu concordo com tudo que...
O som... Nosso som é ruim, mas hoje parece que está pior, não está não? Está dando para ouvir aí o que a Débora vai falar? Então fala, Débora.
Eu concordo com tudo que foi dito aqui. Essa realmente é a minha fé. Eu posso falar por mim, né? Jesus, ele precisou amar demais. Muito, muito mesmo. Ele precisou ter muita paciência. Precisou e tem até hoje, né? A gente fala precisou, mas ele tem até hoje. Que a paciência dele não acaba, né? Então, assim, eu acredito, essa é a minha fé também. Eu preciso ter muita paciência, né? Eu preciso amar demais. Se eu quiser... vencer, né? Eu preciso suportar muita coisa, né? Eu preciso tudo que Jesus fez, tudo que Ele fez, eu também
preciso, né, fazer.
Preciso fazer.
Amém. Mas vamos que você sinta incapaz, você sinta que está difícil, etc.
Eu
tem alguma...
eu sinto incapaz.
Pois é.
Né? Eu acredito que a gente sente incapaz muitas horas da nossa vida, né?
Amém.
Mas é como eu sempre falo, eu tenho a quem recorrer, né? Eu nunca deixei de acreditar que Deus está comigo, né?
Então, quando você sente assim apertada, você sente assim...
Já senti demais.
É. Como que você fez?
Eu nunca recorri a outro, a não ser a Deus.
Amém.
Nunca então, busquei a minha confiança no ser humano.
Como Ele não está longe, Ele está em nós. Assim, ó, nós falou, eu não vou deixar vocês só, você não vai ficar só. Ele está aí, né? Você pede ajuda. Ajuda. Você pede auxílio. Você pede tudo. Ele é o nosso salvador, Ele é o nosso ajudador, é Ele que faz aquilo que você não é capaz de fazer, né? Então, essa é a nossa fé, é a fé que vence o mundo. Ou seja, é possível amar como Jesus amou. É possível ter a fé que Jesus teve. É possível ter a esperança que Jesus teve. É possível pertencer a Deus. é possível ser de Deus. Não é não? Que coisa boa. Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos curvar nossas cabeças. Né? Amém, Jesus, Pai nosso que está nos céus. Cada dia, né, o Senhor nos convence mais de que nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. E que o Senhor nos tem dado, força para vencer. O Senhor nos tem dado sabedoria para vencer. O Senhor nos tem dado entendimento. Para nós não sermos vencidos. O Senhor renova a nossa fé, nos veste a armadura. O Senhor tem feito muito para nós vencermos. Deus, Cristo em nós, o Espírito Santo em nós, nos ensinando a vencer, nos ensinando a superar. E o Senhor nos mostra hoje a importância do amor, porque foi o amor que o Senhor teve por nós que te levou a suportar a cruz. O amor que o Senhor teve por nós que te levou a vencer. Se nós amarmos os nossos irmãos, se nós amarmos a igreja que nós somos, se nós queremos bem, o que nós fazemos aqui hoje, vai ser a nossa força para também nós conseguirmos vencer as ofertas que o mundo nos faz, conseguirmos vencer aquelas coisas que o mundo nos oferece, para que nós desprezemos aquilo que é precioso aos olhos de Deus. De repente o mundo nos oferece. Mas hoje o Senhor nos mostra que querer bem a Deus é querer bem os nossos irmãos. Querer bem a Deus é amar aquilo que Deus está fazendo. Obrigado, Senhor. Me inclua, Senhor, nessa obra. Me inclua nesse trabalho. Porque assim, eu sei que também eu estarei vencendo. Para ali naquele momento, naquela hora, naquele dia, a recompensa me será dada. Obrigado, Pai. Eu sei que eu vou crescer, eu sei que eu vou entender melhor. Eu sei que eu vou caminhar, subir esse monte, na direção do céu, na direção de Deus. E o amor vai me ajudar muito. O amor vai me ajudar muito. Obrigado, Senhor. Obrigado. Cada dia mais em tua vontade. De fazer pelos nossos irmãos, querer bem os nossos irmãos.
Eu desejo estar sempre.
Desejar uma igreja, povo, harmônico, amigo. Fazer o bem, põe no seu coração servir, e eu tenho certeza, a sua vida mais clara, mais perfeita será, né? Põe no seu coração fazer como Deus está nos ensinando. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.
Junta o teu coração pra te adorar e te conhecer. e aprender Amém. A viver.
Aleluia.
Cada dia mais.
Amém, amém, amém. Alguém perdeu um celular? Alguém perdeu um celular? Está aqui comigo. Com a tela quebrada. A tela quebrada.
Oi.
Canta? Não, eu não, é você.
A, B. Pum, pá, parum, parum, pá. Yeah.